A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos tratar novamente da família. Em outubro de 2013, 7 meses depois de ter iniciado seu ministério petrino, o Papa Francisco, participando da Assembleia do Pontifício Conselho para a Família, definiu-a como o lugar onde se aprende a amar. Gosto muito dessa afirmação, porque o amor é tudo. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta, capítulo 4. E amar nunca é tempo perdido. Tudo que é semeado com amor, um dia brotará. Como na parábola do semeador que Jesus contou e Mateus registrou no capítulo 13, existem sementes, as melhores, que caem em terra boa e dão frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O amor que se vive na família não tem como recheio apenas festa e alegrias. Tem igualmente tempos difíceis, como aqueles em que o lar é habitado pelo sofrimento. Vivemos isso aqui em casa, especialmente nos quase 4 anos de doença da Cida, minha esposa. Não há dúvida, contudo, que esses anos foram os mais fecundos dos 30 anos em que vivemos unidos pelo sacramento do matrimônio. Ali vivemos, ela e nós, esposo e filhos, a alegria da doação. O Santo Padre Francisco, continuando com sua alocução, disse ser a família feita de rostos, de pessoas que amam, dialogam, se sacrificam pelos outros e defendem a vida, sobretudo a mais frágil e débil. E acrescentou, sem exagerar, poder-se-ia dizer que a família é o motor do mundo e da história. Cada um de nós constrói a própria personalidade em família, crescendo com a mãe e o pai, com os irmãos e as irmãs, respirando o calor da casa. Sim, ali existe a lareira, o fogo que alimenta as noites e os dias frios, como cobertor que envolve o colo que afaga e encoraja para as lutas da vida. Não podemos esquecer, como acentuou o Papa Francisco, que a família é o lugar onde recebemos o nome. É o lugar dos afetos, o espaço da intimidade, onde se aprende a arte do diálogo e da comunicação entre as pessoas. Na família, a pessoa toma consciência da própria dignidade e, de modo particular, se a educação é cristã, reconhece a dignidade de cada indivíduo, de maneira especial do doente, do frágil, do marginalizado. Na Carta às Famílias, que entregou ao mundo em 1994, o Ano Internacional da Família, o Papa São João Paulo II escreveu no número 18: o matrimônio e a família constituem uma verdadeira vocação proveniente do próprio Deus. um apostolado, o apostolado dos leigos. Estão a serviço da transformação da terra e da renovação do mundo, da criação e da humanidade inteira. Santa Teresa de Calcutá estava convicta de que o bem da sociedade se fundamenta na santidade do matrimônio e na harmonia da família. Ela, que visitava a miséria de muitos na Índia, constatava que o amor tem seu início na família, onde ele é doado e recebido. O amor não abandona, não deixa na rua, pois mesmo se o miserável vive em meio à miséria, mas é amado quanto se consegue amá-lo, a vida, embora dura, é suportável, e também ali com a miséria se junta o caminhar na santidade. No mundo de hoje vão se multiplicando carrinhos de bebês que acolhem gatos e cachorros. Sim, são criaturas de Deus, e por isso também deles devemos cuidar. Mas quantos casais, ancorados no porto do comodismo ou do medo, não querem ter filhos? Na mesma carta às famílias, São João Paulo II como que eleva a voz para dizer com amor: não tenhais medo dos riscos, casais. As forças divinas são bem mais poderosas que as vossas dificuldades. Está no mesmo número 18 da carta às famílias. E no número 19, ainda aponta São João Paulo II: como igreja doméstica, a família é a esposa de Cristo, o que se revela no amor aí vivido, amor conjugal, amor paterno e materno, amor fraterno, amor de uma comunidade de pessoas e gerações. O que falta em tantas de nossas famílias? Diálogo, boas conversas em que a compreensão está presente, o perdão se hospeda e a ternura germina. Amor. E o que mais? Oração. A oração. Recomecemos a rezar, pois a oração mantém a família de pé. A oração ajuda a curar feridas, às vezes profundas, que há no coração dos casais e nas famílias. Em 22 de novembro de 1981, o Papa São João Paulo II presenteou-nos com a Exortação Apostólica Familiares Consórcio sobre a função da família cristã no mundo de hoje. É documento profundo, mas não difícil de compreender. Entre tantas coisas que nos convidam a agir, lemos na conclusão: é necessário que as famílias do nosso tempo tomem novamente altura. É necessário que sigam a Cristo. É através da cruz que a família pode atingir a plenitude do seu ser e a perfeição do seu amor. Cristo Senhor, Rei do Universo, Rei das famílias, como em Caná da Galileia está presente em cada lar cristão, a conceder-lhe luz, felicidade, serenidade, fortaleza. A Jesus, a Maria e a José, disse o Santo Padre João Paulo II, confio cada família. Sejam eles a Sagrada Família de Nazaré, a abrir os vossos corações à luz que o Evangelho irradia sobre cada família. Família alimentada pelo amor e pela oração vai para a frente, como a família do Sandro, da Lídia e de sua filha Mariana. O que vou relatar agora se passou anos atrás e transformei em crônica publicada na revista Divino Oleiro. Lá pus o título Pais Santos, Filhos Santos. Das centenas de palestras que já dei, aquela menina de 4 anos foi a mais entusiasmada, a mais companheira, a mais amiga das participantes. Várias vezes na palestra me interrompeu com a espontaneidade própria das crianças. Essa é muito boa. Que legal. Uhul. Foi amor à primeira vista. Considero-me desde então um amigo da pequena Mariana, hoje já não tão pequena assim. Tempos depois, num retiro de casais, foi sua mãe quem me surpreendeu ao contar alguns fatos da vida da filha. Uma dessas ocorrências pode ser descrita assim. Os pais, Lídia e Sandro, resolveram usar mais a Bíblia junto com a Mariana. Todas as noites, antes de dormir, liam algum trecho. Numa dessas noites, a filha, então com 4 anos, falou: "Papai, hoje quero ler a Bíblia." O Sandro leu primeiro. A passagem é a que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 15, a fuga da Sagrada Família para o Egito. Em seguida, entregou-lhe a Bíblia. Mariana fez pose de quem sabia ler e começou. Então Maria pegou seu filho nos braços, subiu no burrinho e foi com José para o passeio. De repente entraram numa floresta. E adivinhem quem estava lá? A bruxa, a madrasta da Branca de Neve. Mas não se assustem, Nossa Senhora não comeu a maçã, porque ela era muito esperta. Amém. E a mãe acrescentou: "Durante muitas noites, nossa pimpolha misturou os versículos que o papai contava com seus contos de fadas. Houve momentos em que Nossa Senhora até dançou com José no baile da Cinderela." Acredito que a mãezinha lá no céu deva ter achado graça. Foi experiência única e emocionante. Meus irmãos, discorrendo sobre a origem da sabedoria, Jó disse, está escrito lá no seu livro, capítulo 28, versículo 1: "Há lugares de onde se tira a prata e lugares onde o ouro é apurado." Aí está um lar onde existe prata e há ouro. Porque desde cedo os pais souberam mostrar à filha que a palavra de Deus é um facho que ilumina nossos passos, uma luz em nosso caminho, como lemos no Salmo 119, versículo 105. Então, como não recordar as palavras de Moisés a Israel, que adapto lá do livro do Deuteronômio, no capítulo 6? Ouçam, pais: "Vocês inculcarão a seus filhos os mandamentos do Senhor e deles falarão, seja sentados em sua casa, seja andando pelo caminho, ao se deitarem e ao se levantarem." Pais que desde cedo se alimentam e alimentam seus filhos com a palavra são pais que deixam o fruto do seu amor sempre mais perto de Deus, que é Pai e que é amor. Continuemos tratando do amor na família. Vai mais uma dessas crônicas que dei a conhecer com o nome de Família Ninho de Amor. De manhã cedo, quase pontualmente às 6 horas, eles começam a cantar. Lá pelas 9, praticamente não se ouve mais nada. Bintivis, voões de barro, sabiás, canarinhos e pardais saíram de suas casas sem atropelo, sem acidentes no trânsito aéreo e foram para outras terras, que também a eles não é permitido ficar o dia todo ociosos. É bela a sinfonia que compõem de manhã e que, ao entardecer, novamente entoam. Abrem e terminam o dia cantando, um canto que atravessa as nuvens e sobe aos céus como agradável louvor ao Senhor. Ouvindo-os, ouço o eco das palavras de Jesus. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Como acordamos nos dias que o Senhor da vida nos concede? Ah, se a alegria habitasse o coração, o sorriso viesse aos lábios, o otimismo nos fizesse voar sobre as preocupações, como seria diferente a nossa vida? Que agradável sairmos de casa em harmonia uns com os outros, tendo falado coisas que impulsionam a vida e encorajam, despedindo-nos com um beijo que vale os acordes de uma orquestra inteira. No ônibus, um olhar de amor. Se estamos dirigindo, uma gentileza que faz bem ao coração. Na escola ou no serviço, um estar à disposição, uma vontade de ajudar que remoça a alma, fazendo como que novas todas as coisas. Ao entardecer, ou já adentrada a noite, o retorno para um lar que ajudamos a ser acolhedor, lareira que nos aquece no inverno rigoroso, refrigério para a alma nos dias de calor. Se para viver bem houvesse a possibilidade de algo melhor, Deus não teria criado uma de suas obras-primas, a família. Família, ostensório de amor, laboratório de fraternidade, lugar do amor, berço da vida. Família, ninho em que os ovos descascam, as pernas se firmam, o caráter é moldado. Família, ninho em que os filhos aprendem a cantar canções de amor e serviço sob a batuta dos dois melhores maestros do mundo, o pai e a mãe. Família, ninho em que os filhos são preparados para alçar voo em direção a outras terras depois de terem aprendido os acordes da música que só cessa com a morte. Melhor, nem com ela termina, porque aí mesmo começa a música do amor para o amor, que é Deus. Família, ninho em que nascem vocações para o matrimônio, para o sacerdócio, para a vida religiosa. Ninho em que florescem as virtudes, ninho em que se moldam vidas que darão mais vida a homens e mulheres que forem postos em seus caminhos. Família, tu és chamada a tornar-te aquilo que és, pois, como dizia São João Paulo II, o futuro da humanidade passa por ti, família. anda, canta a canção da vida, entoa o canto que não cessa, porque ele se prolongará nos teus descendentes. Canta o canto novo e não temas os desafios, pois Cristo está contigo, mostrando que ele é mais poderoso que as tempestades do mundo. Família, acolhe em teu ninho os passarinhos que querem voar, que não foram feitos para ficar escondidos, porque depois de terem visto brilhar a luz do pai e da mãe, quererão também eles ser luz do mundo, porque na luz estarão. Não te assustem nos contratempos. Nos ninhos se perdem muitos fiapos que o pai e a mãe passarinhos levam para construí-los, mas os filhos neles ficam protegidos. Os filhotes de Bintivi cantarão como os Bentivis. Não deixes que chupins, como a TV, a internet, más amizades, preguiça, comodismo, ausência de Deus, venham destruir o que teu amor de homem e de mulher gerou. Por fim, retomando a importância do diálogo, que em tantos lares não seriam apenas casas, é substituído pela internet, pelo celular, onde já não são os pais que dão exemplo, onde já não é deles que os filhos bebem o testemunho, apresento a lição do sabiá. Lembro-me como se fosse hoje. Sorridente, gaiola na mão, meu pai veio encontrar-me para oferecer um filhote de sabiá. Isso foi em 1977, e não sabíamos, nem ele nem eu, quantas lições aprenderíamos por causa daquele passarinho. Na época, estávamos construindo, e por isso levei o sabiá para a casa do sogro, onde então morávamos. E lá, a seu pedido, o sabiá ficou até morrer, cercado de pardais que volta e meia pousavam nos abacateiros e por um galo garnizé, seu companheiro de todas as horas. Desde pequenino, nunca vira outros sabiás. Algum tempo depois, visitando meu sogro, ouvi o garnizé, mas não consegui ver onde estava. Isso se repetiu algumas vezes e continuei a procurá-lo no terreiro. Por coincidência, ao levantar os olhos, ouvi-o cantar e descobri que o garnizé era o sabiá. Sabiá cantando como garnizé. Mais tarde meditei no ocorrido. Pensei nos filhos. Eles crescem porque lhes damos alimento, cuidamos de sua saúde e, afinal, porque é natural que cresçam. Eles precisam de nós como a terra precisa da água para que a semente nela lançada germine. Nenhuma razão, mesmo as de ordem apostólica, justifica a ausência constante dos pais. Isso causa danos irreparáveis aos filhos. Há pais que são presentes em tudo na igreja. Trabalham na pastoral familiar, na pastoral catequética, da criança, e esquecem de trabalhar na mais importante, a pastoral do lar. É ali, no lar, que se formam pessoas úteis a Deus e à pátria. É ali, no lar, que se formam pessoas de caráter, pessoas com coração de carne, prontas para se alegrar com quem se alegra e prontas para chorar com quem chora. Nossos filhos geralmente serão aquilo que lhes transmitimos pelo exemplo. A fruta não cai longe do pé. O sabiazinho não tinha os pais sabiás por perto. Essa ausência fez com que sofresse um dano violento que o descaracterizou. Passou a cantar como garnizé. E, no entanto, continuou a ser um sabiá. Normalmente, o que damos a nossos filhos, deles depois receberemos. Que sejamos cada vez mais capazes de dar-lhes o amor que não espera recompensa, de oferecer-lhes o colo da disponibilidade, de permitir-lhes ver em nós, mesmo em meio às limitações e imperfeições, a compreensão, o acolhimento sem ressalvas, a renúncia, a solidariedade e, acima de tudo, pais buscadores de Deus. Não permitamos que garnizés rondem suas vidas impunemente. A internet é boa, mas se não for devidamente usada, poderá deformar, e gravemente. As amizades são boas, mas cabe-nos orientar e resguardar os filhos das más companhias. Há tantos, tantos garnizés, a comodidade, a preguiça, a falta de limites, a ausência de joelhos no chão para a oração, pais que não sabem dizer não, pais omissos tornam-se submissos. E um lar foi feito não para submissão, mas para vivermos como irmãos, filhos de um mesmo Pai que nos ama com amor eterno. Bem, agora vamos ouvir nossa música. Do Padre Antônio Maria, com o Coral Palestrina de Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Cardoso, É Bom Ter Família.
É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família.
Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, com amargor vira mel.
Para poder comprar esse esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade. E a fidelidade sabe o peso da cruz. O que lá amor, a renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus.
Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil a armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.